E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 14 de outubro de 2023. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Bom, como nós já anunciamos na saída do primeiro bloco, nós vamos ouvir agora o professor Vanderlei Coifender, que vai trazer o seu ponto de vista acerca deste evento que foi realizado na Casa do Povo na última segunda-feira. Professor, seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Está ao meu lado Vanderlei Coifender, ele que é professor do Instituto Federal, curso de Agronomia. Coifender, você esteve trabalhando também junto à Secretaria de Agricultura um bom tempo e agora participando desta audiência que fala sobre agrotóxico. Você teve uma participação muito importante ali também, num momento, né, de debate e de opiniões. Gostaria que você falasse um pouquinho deste evento e da tua participação. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, então, nós estamos aqui representando a nossa instituição. Estamos muito contentes por ter oportunidade de também ter acesso a essas informações que são necessárias para que haja orientação segura, mas nós queremos parabenizar, em primeiro lugar, os organizadores que promoveram essa audiência pública, porque uma das coisas que mais nos afeta é justamente a desinformação. Então, nós precisamos ter acesso a essas informações, elas têm que chegar às pessoas, aos agricultores, à comunidade, para que realmente eles possam entender um pouco melhor a problemática. Nós sabemos que existe realmente um uso, por assim dizer, exagerado, muitas vezes um mau uso, muitas vezes por desinformação, por desconhecimento,
descuido,
muitas vezes, né? Às vezes o produtor pensa que usando uma dose maior ele vai estar controlando melhor determinada praga ou doença, e com isso muitas vezes ele promove uma seleção em direção a espécies resistentes a esse produto. Então, existe realmente toda uma preocupação com a saúde, e isso muitas vezes é consequência desse mau uso e uso desordenado que é utilizado pelos nossos agricultores. Nós percebemos também que existem problemas na legislação, muitas vezes não abarcam todas as situações, mas também nós temos problemas em relação à fiscalização, né? E realmente da presença de resíduos em produtos que são utilizados como alimento, mas também na manipulação desses produtos, nas quantidades utilizadas, né? E nós temos assim um papel fundamental enquanto instituição de pesquisa também de trazer alternativas em relação ao que se faz hoje e o que devemos fazer no futuro para garantir uma vida mais saudável para todos nós, tanto quem utiliza esses produtos como quem consome os produtos que são produzidos com a utilização desses insumos.
Na tua visão, futuramente, já que você disse, citou, né, a palavra futuro, o que vai acontecer? Vai diminuir, vai aumentar?
Acredito que cada vez mais a gente ande numa linha de transição em direção à diminuição do uso desses produtos, visto que muitas vezes os princípios ativos eles têm uma vida curta justamente pelos mecanismos de resistência que boa parte dos organismos causadores de doenças, os insetos pragas, plantas indesejáveis, elas desenvolvem rapidamente, o que torna até inviável financeiramente o registro de moléculas. Então, mesmo as empresas produtoras desses insumos hoje estão mudando um pouco o seu enfoque, também indo na direção de desenvolver, inclusive, espécies e cultivares mais resistentes, né, a certas doenças e pragas, como também trabalhando na linha dos bioinsumos, estudando também a biologia do solo, conhecendo melhor os organismos e trabalhando nessa linha de utilização de produtos mais ecológicos para uma agricultura futura. A própria sociedade percebe que não dá para mais usar esse volume tão desordenado em quantidade de produtos, né? Os produtores mesmo percebem, até porque isso impacta também os custos de produção, o que vai talvez até inviabilizar financeiramente a utilização deles. Então, ao natural, eu imagino que nós vamos passar por um processo de transição, e existe muita informação, como a gente dizia, mas ela ainda está muito na base do empirismo. Então, a academia necessita também de oferecer alternativas através de projetos de pesquisa. Nossa instituição tem um colega, Gabriel, que trabalha com uma empresa que está testando um produto no morango, que é justamente um dos produtos que é considerado recordista em presença de resíduos. Então, essas alternativas precisam também ser pesquisadas, equacionadas dentro das instituições de ensino e pesquisa para difundi-las, para oferecer alternativas também àqueles agricultores que desejarem fazer esse processo de transição.
E depois de ouvirmos o professor Vanderlei Coifender, chegou a vez de escutarmos atentamente a doutora Virgínia Dapper, ela que palestrou sobre impactos dos agrotóxicos na saúde. Seja bem-vinda, boa tarde.
Obrigada pelo convite, foi uma audiência pública bem produtiva, né, junto com o fórum, e trazendo um pouco da problemática dos impactos à saúde, né, porque a gente sabe que os agrotóxicos, além das intoxicações agudas, que são mais facilmente diagnosticadas, a gente tem todas as intoxicações crônicas, né, que podem gerar, então, câncer, desregulação endócrina, malformações, depressão e várias outras alterações à saúde que são mais de difícil diagnóstico, mas que a gente tem que estar alertando as pessoas que existe sim um risco e que isso já é bem estabelecido, já tem estudos mundiais que fortalecem isso, né? Já é bem reconhecida essa relação causal, então, da exposição com os agrotóxicos, com vários agravos crônicos à saúde.
Daria para trazer alguns, assim, para que a gente...
Câncer, né, é uma preocupação. O Rio Grande do Sul é o estado com maiores índices de câncer no Brasil. A gente sabe que o Rio Grande do Sul também é um dos que mais consome agrotóxico e tem uma relação, né, a própria IARC, que classifica os produtos quanto à carcinogenicidade, já classificou o glifosato, por exemplo, como provável carcinogênico e outros produtos. Né, a gente tem a questão neurológica de crianças, né, de autismo, uma relação com o autismo em alguns estudos, tem mostrado depressão, já está bem estabelecido também, então a situação é bem preocupante. Né?
Dentro do seu estudo, como é que faz para se prevenir disso, evitar isso?
Prevenir, a gente tem que diminuir a exposição, né? Porque o produto, ele é tóxico, então...
Exposição até o consumo.
Exposição, né, até o consumo, porque a gente sabe que, claro, o mais afetado é o trabalhador rural, né? Então, a gente tem possibilidade de tentar reduzir ou mesmo não usar. A gente tem experiências agroecológicas hoje no Rio Grande do Sul que não usam. E naquelas culturas que ainda exigem, né, o uso, a proteção. Né, a proteção e a proteção também da comunidade próxima. Né, porque esses produtos eles geram uma deriva importante que atinge, né, propriedades e podem causar também efeitos à saúde. E tem a questão dos resíduos nos alimentos e na água, que também é uma preocupação importante.
E a questão vai muito mais além do que um câncer. Outros tipos de doenças podem ser.
Sim, como eu falei, doenças neurológicas, que também são preocupantes.
Foi citado,
né,
aqui até do autismo.
Autismo, tem uma publicação bem recente, que foi publicada numa revista científica bem reconhecida, um estudo de caso-controle que mostrou, então, uma associação, né, de em áreas onde tem um consumo maior de agrotóxico com a questão do autismo.
Para finalizar por hora, doutora, qual é a avaliação que a senhora faz do evento?
Acho que o evento foi bem produtivo, acho que tinha representações de todos os setores aqui da sociedade, né? Aqui a gente está defendendo que a gente tenha que sentar como sociedade para buscar alternativas, né, a curto, a médio e a longo prazo, né, para defender a saúde.
Então, Sérgio Poleto, depois de ouvirmos a doutora Virgínia Dapper, médica do trabalho, toxicologista da Secretaria Estadual de Saúde, também o professor Vanderlei Coifender, também do primeiro bloco, o senhor Noedi Rodrigues da Silva, a doutora Ana Paula Carvalho de Medeiros, também a Ana Maria Moreira Marquesan, que é a procuradora de justiça e coordenadora adjunta do fórum, gostaria das suas impressões acerca deste evento na Casa do Povo, você que esteve participando também de atividades em outros estados, não é, sobre esse mesmo tema. Então, as suas impressões e também os seus avisos. Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Bonese, que bom poder voltar depois da gente ouvir aí todas as nossas entrevistas, né, a participação da doutora Ana Paula, do doutor Noeudi, da doutora Virgínia Dapper também. Na participação deles na audiência pública que aconteceu na última segunda-feira aqui em Vacaria. Realmente, Bonesi, foi um momento importante que Vacaria teve, né? Não de discutir se é bom aplicar agrotóxico, se não é bom e tal, mas de poder entender um pouco o que realmente causa o agrotóxico. os danos que o agrotóxico causa na saúde humana. Quem pôde estar lá e participou e ouviu a palestra, né, que a doutora Virgínia Dapper fez, com certeza vai, na hora de mexer com o produto, né, com o agrotóxico, seja lá o tipo de produto que for aplicar lá na sua propriedade, vai lembrar e dizer o seguinte: poxa, eu tenho que me cuidar, tenho que usar uma máscara, eu tenho que usar um macacão, né? Inclusive eu também, né, porque a gente também usa. Não dá para esconder isso, né? Porque alguém esse dia me disse: bah, Sérgio, mas tu fala tanto, tanto, mas lá na tua propriedade tu não usa nada. Claro que a gente usa. Hoje não tem como produzir também sem agrotóxico agora. A gente precisa ter cuidado com relação a isso. A gente precisa se proteger quanto a isso. Então, isso a gente lembra, né? A gente precisa participar desses eventos para poder lembrar. E ainda mais como eu, né? Que tenho participado aí de inúmeros eventos, inúmeros lugares, né? Na semana passada, na sexta-feira, a gente participou daquele seminário lá em São Paulo. E lá foram 12, 15 palestras que a gente ouviu. Todas elas palestras falando assim da questão das doenças que o agrotóxico traz. E lá a gente ouviu desde o câncer de criança com 6 meses a 4, 5 anos, que tem surgido assim de uma forma que nem os próprios pesquisadores sabem explicar o porquê disso. A questão do autismo, por exemplo, nas crianças também, o câncer, enfim, né? A questão das crianças que estão nascendo sem cérebro, sem órgãos, quer dizer, mostraram coisa lá, Bonês e os ouvintes, que a gente não sabe nem explicar aqui o que, que a gente viu nesse dia lá em São Paulo. E um pouco disso nós vimos aqui também com a doutora Virgínia Dapper. E quem vai ter a oportunidade de participar no congresso nosso da FETAR, no dia 8 e 9, lá em Porto Alegre, agora de novembro, vai ter a oportunidade de ver um pouco mais da apresentação da doutora Virgínia Dapper, que é uma especialista e é pesquisadora também, sobre o adoecimento dos agrotóxicos. Então, é momentos importantes que a gente teve essa semana, né? E também, na terça-feira, nós tivemos a oportunidade de participar em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, de um evento, de uma reunião importantíssima também, que é com relação a um decreto que o governador aqui do estado fez, o Eduardo Leite, que trata aí do fim do trabalho análogo ao escravo aqui do Rio Grande do Sul. E junto com esse trabalho análogo ao escravo aqui no Rio Grande do Sul, ele quer também o fim dessas doenças, acidentes de trabalho, intoxicação por agrotóxico. Então, isso vem muito de encontro com aquilo que a gente tratou na sexta-feira lá em Brasília, naquele evento, né? E também aquilo que foi tratado na audiência pública aqui em Vacaria. Então, Bonês e ouvintes, fazer aqui só esse pequeno comentário, essa pequena discussão aqui, né, nesse espaço, que poucos minutos que restam ainda, né, do programa Vida Rural desse sábado, de desejar aí que a gente se cuide, né, muito cuidado, e sempre quando tiver alguns sintomas de intoxicação, procure orientação médica. Não deixe para dizer: ah, mas me deu tontura, estou com dor de cabeça, estou com vômito porque apliquei agrotóxico. Gente, procurem orientação médica. Só quem está acompanhando, está participando desses eventos, vai saber, e a gente sabe, do grande problema que isso traz para a saúde humana. Eu não imaginava que o agrotóxico, por exemplo, principalmente o glifosato, teria a ver com a questão do sono da gente, por exemplo. Uma pesquisa agora recente para uma médica lá em São Paulo trouxe que a pessoa que aplica agrotóxico e perde o sono, não consegue dormir e tal, tem correlação com a questão do agrotóxico, principalmente o glifosato. As pessoas que trabalham bastante com veneno, por exemplo, com agrotóxico, e tem problema de desgaste de osso, tem a ver também com a questão dos agrotóxicos. Então, gente, é muito complicado isso. Mas para finalizar, Bonês, e dizer que amanhã, lá na Capela São Francisco, a gente tem a festa, então. em honra aí a São Francisco, Nossa Senhora Aparecida também, convidar todos, né, para que participem, né, e venham participar conosco. A gente vai estar lá batendo um papo também com as pessoas. E na semana que vem, a gente tem apenas uma atividade. Eu vou estar participando lá em Limoeiro do Norte, no Ceará, de um evento que é promovido aí pela Campanha dos Agrotóxicos, representando a confederação nossa dos assalariados rurais. Então, agradecer aqui o convite do Gabriel, que é o nosso presidente, para poder participar dessa importante atividade lá, que vai iniciar na terça-feira lá e termina na quinta-feira à noite lá em Limoeiro do Norte, lá em próximo à Fortaleza. Então, desejar aqui a todos um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
E finalizamos o programa de hoje. Deu pros coco, acabou que era doce. Programa agora só sábado que vem. Tenham todos uma ótima tarde. Boa tarde.